Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, obrigada aí por estarem todos de prontidão. O presidente Lula, que há mais de 2 meses criou a sala de situação para o acompanhamento da estiagem e do fogo em todo o país, em função do agravamento do problema das mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos que estão nos atingindo, seja por cheia, por seca, ondas de calor, baixa de temperatura, então baixa de umidade relativa do ar. O presidente veio de São Paulo e disse que gostaria de fazer essa reunião aqui em caráter extraordinário, já manifestou a sua decisão de participar da reunião ordinária que acontece toda semana na Casa Civil, que envolve mais de 20 ministérios. E nessa reunião, obviamente, que vamos chamar também os governadores dos estados atingidos pelos incêndios. Semana passada tivemos reunião com todos os governadores do Pantanal e da Amazônia e mais uma reunião essa semana, porque a dinâmica do fogo, ela é móvel. O tempo todo nós estamos fazendo ajustes. O presidente fez questão de vir aqui no CIMAM, que é onde nós fazemos o acompanhamento dos focos de calor em tempo real e das medidas que vão sendo tomadas em conjunto na sala de situação nos diferentes níveis de abordagem. Nesse momento, nós temos uma ação que envolve tanto o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal Rodoviária, o DENIT, o Ministério da Defesa, Ministério da Marinha e os corpos de bombeiro dos estados e, em alguns casos, as defesas civis. Mas há uma ação também que envolve saúde, que envolve transporte, que envolve energia, porque tem desdobramento da estiagem, tem desdobramento da dinâmica do fogo nos processos de infraestrutura. No caso da Polícia Federal, o Andrei vai falar mais especificamente, mas nós já temos a abertura de 31 inquéritos entre Amazônia e Pantanal e dois agora no estado de São Paulo. Mas isso ele vai dizer com detalhe. O certo é que o governo federal já está ajudando o governo de São Paulo. Ontem eu falei demoradamente com o governador, também o ministro Valdez, também o Ministério da Defesa, e nós já fizemos o deslocamento do KC-390 para que ele possa ajudar no processo de resfriamento, porque tem maior quantidade de volume de água para fazer essa abordagem, mas em função da quantidade de fumaça, ele não conseguiu operar. Só para vocês verem o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. São Paulo é um estado que tem uma infraestrutura muito grande, essa infraestrutura está sendo mobilizada e a orientação do presidente Lula é de trabalharmos em conjunto com os governadores, com os prefeitos e até mesmo com aqueles que têm as suas brigadas dentro das fazendas. É mobilizar todos os esforços para uma situação de extremo climático que envolve, inclusive, a ação criminosa de quem está ateando fogo propositadamente. Eu não sei se o Andrei quer falar, o IBAMA, o ICMBio estão todos mobilizados. Claro que nosso ministro Padilha está aqui porque precisa também de uma ação articulada. Foi fundamental termos aprovado a lei do manejo integrado do fogo, mas tem algumas abordagens que a gente precisa fazer, articulando prefeito, articulando bancadas, porque nesse momento é uma verdadeira guerra contra o fogo e contra a criminalidade.
Ministro, só para deixar claro a sua fala, esses incêndios que estão acontecendo no interior de São Paulo hoje, está certo que envolve ações criminosas, são incêndios criminosos, e esses dois inquéritos se referem a esses incêndios?
O Andrei vai falar mais especificamente, mas tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Do mesmo jeito que nós tivemos o dia do fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. No caso do Pantanal, a gente estava tendo ali a abertura de 10 frentes de incêndios por semana. No caso da Amazônia, nós identificamos o mesmo fenômeno. E em São Paulo, não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Mas, obviamente, que isso aí são as investigações que vão dizer. O importante é que agora estamos todos mobilizados para fazer esse enfrentamento. Mas uma coisa é certa, é preciso parar de atear fogo. Porque mesmo colocando tudo o que está à disposição dos governos estaduais, municipais, dos esforços privados e do governo federal, se não parar de colocar fogo num período em que temperatura alta, baixa umidade relativa do ar, ventos que vão até 70 km por hora, não há como conter fogo. E o fogo não é estadual nem municipal, o fogo é... está acontecendo e prejudicando o Brasil. A fumaça que cobre Brasília está prejudicando o pulmão das nossas crianças, dos nossos idosos, das pessoas que têm problemas respiratórios. Então é fundamental que se entenda que o que está acontecendo, quando se trata de ação criminosa, será punida com todo o rigor que a lei nos oferece.
Boa tarde a todas, a todos. Acho que a ministra Marina já deu um panorama geral sobre o nosso trabalho. Nós, aqui especificamente em relação a São Paulo, mobilizamos as nossas 15 delegacias espalhadas no interior, a nossa superintendência regional, coordenados pela Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente aqui em Brasília, para que a gente possa identificar a questão que envolve essas queimadas naquele estado. É um movimento, como já dito aqui, atípico de fato, mas as conclusões finais só poderão ser levadas e trazidas a público com a finalização dos inquéritos policiais que nós já instauramos. Além dos 29 inquéritos que já trabalhamos para outros biomas, esse episódio agora já desencadeou, a partir das primeiras notícias das queimadas, as investigações lá em São Paulo, e agora com a formalização desse processo dentro da Polícia Federal, inclusive em razão de aeroportos que foram prejudicados por causa das fumaças, né, que interditaram alguns aeroportos daquele estado. Então agora o processo segue o seu regular curso, com a equipe trabalhando, dedicada, com a celeridade e com a intensidade necessários para que a gente, no maior, mais curto espaço de tempo possível, apresente os resultados dessas investigações e aí sim possamos, com provas, com evidências, identificar o que houve por trás desse movimento, dessas queimadas.
São inquéritos,
são inquéritos, são duas investigações, um inquérito já instaurado, o outro deve ser instaurado ainda hoje, ou no máximo amanhã, que apuram a eventual ocorrência de crimes, ou seja, de incêndios criminosos, e que afetam áreas de interesse da União, aqui citados aeroportos. Então, esses dois são especificamente para as queimadas em São Paulo.
Mas qual é a suspeita da Polícia Federal? Vocês estão investigando só de que afetaram os aeroportos? A ministra Marina falou de diversos pontos simultâneos.
A investigação vai investigar todos os pontos, porque eu não posso dizer agora já qual é o ponto inicial que está afetando ou deixando de afetar qual área. E como aqui também dito, o incêndio não é municipal, não é estadual, o incêndio é um dano ambiental que deve ser apurado pela Polícia Federal. E para essa apuração, é importante que se diga, nós utilizamos também os sistemas de satélites que o Ministério da Justiça disponibiliza à Polícia Federal e a centenas de outras agências, para que a gente consiga, a partir dessas imagens, retroceder no tempo, poder identificar o ponto inicial desses incêndios e, com isso, ter mais clareza naquilo que aconteceu.
É importante essas duas prisões, diretor, em São Paulo?
Investigação, não falei em prisão, né? Investigações. Né?
Não, é que em São Paulo, duas pessoas foram presas, uma ontem e outra hoje, inclusive em flagrante.
São investigações, veja, nós trabalhamos sempre de maneira muito integrada, né? Seja aqui no âmbito do governo federal, com o IBAMA, ICMBio e outras agências parceiras, e também com as polícias estaduais. né? É importante lembrar que a Polícia Federal tem as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado nas 27 unidades da Federação. Portanto, toda a informação de interesse, seja ela de domínio das polícias estaduais, sejam nossos, seguido o devido processo legal, poderão ser compartilhadas se tiverem conexão. Vamos qualificar tanto a investigação do Estado quanto a nossa.
Mas, diretor, tem suspeitas de envolvimento do crime organizado nisso ou não?
É muito cedo para se dizer, são fatos recentes, isso só a investigação que vai poder identificar o que está por trás dessas ações.
Diretor, qual é a diferença entre os dois inquéritos, o objetivo de cada um deles?
O objetivo, na verdade, é o mesmo, tem a questão territorial, tem competências distintas e, portanto, tecnicamente justificam duas iniciativas que vão ser coordenadas pela nossa área ambiental aqui em Brasília e cumpridas, enfim, e dado seguimento com a presidência da autoridade policial destacada pela nossa unidade de São Paulo. Na verdade, uma divisão territorial, não poderia dizer exatamente agora aqui, mas essas duas investigações são, obviamente, lá no estado de São Paulo e vão se conectar se houver necessidade, inclusive se unificarem se for o entendimento da autoridade policial e também do Poder Judiciário. Né? E é importante dizer, né, são 31 investigações que nós temos, né, no Brasil inteiro, e sempre que houver conexão, a gente vai levar isso ao Poder Judiciário e qualificar e robustecer a investigação.
Vou perguntar para a ministra Marina, para o presidente da Justiça, se já se identificou de onde veio essa fumaça que cobriu o de Brasília. Foi realmente de Ribeirão Preto? Tem coisa de Pantanal, Amazônia? O que aconteceu hoje em Brasília?
Bem, na verdade, nós temos dois fatores que fazem com que a gente tenha hoje essa situação terrível de fumaça aqui na capital federal. Tem processos de incêndios que acontecem, ateamento de fogo no entorno de Brasília, e isso influencia com essa cobertura de fumaça, e também a fumaça que está vindo provavelmente de outras regiões. Isso aí o pessoal das nossas equipes técnicas estão fazendo a avaliação para poder dizer exatamente de onde vem essa fumaça em função das correntes de ar que trazem a fumaça. Agora, nesse momento, nós temos fogo na Amazônia, temos fogo no Pantanal, a Bolívia está numa situação de muita penúria, inclusive nos pediram ajuda, mas o Brasil está usando todo o recurso que tem para fazer a abordagem nos lugares em que temos incêndio. O importante é que fizemos um trabalho preventivo. Se não tivéssemos nos preparado desde 2023 para fazer esse enfrentamento, nós estaríamos numa situação muito difícil. Se não tivéssemos reduzido o desmatamento em 50% o ano passado na Amazônia e 45% esse ano, estaria uma situação incomparavelmente difícil. Então, o que temos aqui é um governo que já tem uma sala de situação que está trabalhando há mais de 2 meses, uma série de medidas que vêm sendo tomadas, inclusive do ponto de vista legal, diminuindo o interstício para a contratação de brigadistas, mudando a legislação para possível apoio externo, caso seja necessário, e, ao mesmo tempo, aprovando crédito extraordinário para poder fazer o reforço das equipes que já estão em campo e a abordagem transversal em que aqui temos o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, Polícia Federal, Ministério da Defesa com Marinha Aeronáutica e também pessoal do Exército. E temos, além disso, pessoal do DENIT, que faz o trabalho à margem das estradas. Vejam que é uma operação de guerra. Isso não estaria acontecendo se na transição não tivéssemos pensado medidas para os 100 dias, se essas medidas não tivessem sido desdobradas ao longo de 2023 e aquilo que nós prevíamos, que ia haver uma antecipação em 2024, aconteceu, e ainda bem que o presidente Lula fez todo um esforço para que tivéssemos esse trabalho com todos os ministérios. São mais de 20 ministérios coordenados pela Casa Civil, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, da Defesa, da Justiça e da Integração Nacional.
Ministro, essa senhora disse que está sendo feita. Ministro, a senhora disse que está meio fumaça, o Cacete de Sol, a gente não conseguiu decolar para fazer o combate ao incêndio. Eu queria saber dos outros, eu sei que Marinha, Exército, levaram 4 helicópteros, tem os helicópteros também da Estado de São Paulo. Queria saber como está a atuação nesse momento, considerando essa situação.
A última...
Tem algum impacto na malha aérea?
Isso. Sim, já tem, tanto é que o nosso delegado, os dois aeroportos, né, os inquéritos têm a ver também com esse prejuízo na operação do sistema de transporte aéreo. E vocês sabem que tem uma regra da aviação e, obviamente, que ninguém vai obrigar a que os nossos pilotos trabalhem em situação de risco para suas vidas. E eles vão operar dentro das condições de segurança que são necessárias. Isso não é só para os equipamentos do governo federal. Também o Estado, qualquer lugar, existem regras para poder fazer essa abordagem. A última informação que eu tenho é de que o CACER não tinha conseguido fazer o seu trabalho em função da cobertura de fumaça. Nós temos aeronaves pequenas que têm maior facilidade de fazer o desvio buscando áreas mais abertas de nuvem, o que não é a situação do KC-390, porque é uma aeronave muito grande. Mas, nesse caso, está sendo feita uma avaliação em tempo real da situação de operação para essas operações aéreas e, com certeza, as equipes estarão trabalhando. Vocês terem uma ideia, né, só os esforços privados, pelo que eu acabei de ver na mídia, já mobilizaram mais de 10 mil brigadistas, para vocês verem o tamanho do que é esse problema no estado de São Paulo, que ali é uma ação em cima de canavial, incomparavelmente mais veloz do que dentro de mata, ou no caso mesmo do Pantanal, que já é uma velocidade muito grande. Tivemos uma chuva, essa chuva com certeza está ajudando em alguns municípios, mas precisa também de ação de rescaldo nas áreas, mesmo que já tenha sido apagado pela chuva, e nos municípios que porventura ainda não choveu.
Ministra, a senhora citou o que pode ser o novo dia do fogo. Em relação ao que aconteceu anos atrás, qual é a dimensão disso, maior ou menor, está mais grave?
Olha, essas informações a gente tem quando são feitas as análises. Nós trabalhamos com as informações que nos são trazidas pelo satélite, como disse o nosso delegado federal, nós temos equipamentos que podem, inclusive, fazer esse processo de retroceder para pegar ali a origem do fogo. No caso, nós começamos, hoje nós temos 31 inquéritos em andamento, mas nós começamos no Mato Grosso, não sei se vocês lembram, com 3. Nós já estamos em mais de 20 no Pantanal. E isso vai se ampliando. A operação ela vai no processo de espiral. Quanto mais informação se tem, você alimenta o sistema e você vai chegando na rede que faz a propagação do incêndio. Se ele é doloso, se ele é culposo, isso é a investigação que vai trazer. Eu agradeço a vocês. O trabalho é intenso. É preciso que se faça uma campanha de conscientização, o governo federal está fazendo, para parar com o uso do fogo. Os governadores que ainda não tinham decretado proibição, na última reunião, na semana passada, na Amazônia, o governo federal fez um apelo que fizesse, o governo federal já fez isso desde o ano passado, e agora no estado de São Paulo nós sabemos que já existe também uma determinação do estado de São Paulo, que eu não estou lembrando o mês aqui, mas não é de agora, de proibição de uso de fogo. Portanto, quem está usando fogo, está usando de forma ilegal. Obrigada, pessoal. Tenha uma boa tarde.